Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e agora está começando mais um Saúde Sem Complicações. Hoje vamos falar sobre a síndrome de Pierre-Robin ou a sequência de Robin. Uma doença congênita, ou seja, presente desde o nascimento. Por ser uma doença rara, pouco ouvimos sobre ela. Convidamos para falar sobre o assunto Isabel Cristina Drago Marquezine Salmen, médica intensivista pediátrica e chefe técnica dos serviços médicos do Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais, o HRAC, da USP, em Bauru, onde ela também é professora do curso de medicina da Faculdade de Odontologia da USP, em Bauru, como já falamos, né? Professora Isabel, seja bem-vinda ao Saúde Sem Complicações. Boa tarde.
Muito boa tarde, senhores ouvintes. Gostaria de agradecer o convite da Rádio USP para a gente estar conversando um pouquinho sobre a sequência de Robin nessa tarde. Muito obrigada. Estou à disposição, então.
Vamos lá, então. Professora, eu falei aqui inicialmente em síndrome de Pierre-Robin, né? E sequência de Pierre-Robin. Qual é a diferença e o que está correto?
Então, na verdade, quando essa síndrome, essa entidade foi inicialmente descrita, ela foi denominada síndrome de Pierre-Robin. Entretanto, à medida que foi se entendendo um pouco mais dessa patologia, a terminologia mudou. E atualmente o termo que a gente usa é sequência de Pierre-Robin. Por que sequência? Quando a gente fala sequência, é porque a gente acredita-se que um evento leve a outro. Então, a sequência de Robin, ela é caracterizada pela ocorrência do queixinho pequeno, né, que a gente chama, o termo técnico é micrognatia, mas é o queixinho pequeno. Isso leva a uma queda da língua dentro da boca, e essa queda da língua, ela comprime a faringe e ela atrapalha a passagem do ar, então ela dá obstrução respiratória. Então, essa tríade, que é o queixo pequeno, a queda da língua e a obstrução respiratória, é que causam os problemas da sequência de Robin. Se acredita que o queixinho pequeno, a micrognatia, que leva à queda da língua, que leva à obstrução respiratória. Por isso que se fala sequência, um evento levando ao outro. E ela pode vir como parte de algumas síndromes que são conhecidas, por isso que é a diferença. Como também pode ser um evento isolado. Então, por isso que a gente chama sequência de Robin sindrômica, quando faz parte de uma síndrome, ou sequência de Robin isolada. Então, o termo correto que a gente usa hoje é sequência de Robin.
Certo. Então, as principais características são mandíbula pouco desenvolvida, né? A língua deslocada para trás e o céu da boca aberto, é isso, professora?
Então, na verdade, as principais características são a mandíbula pequena, né, a micrognatia, a queda da língua, que a gente chama, o termo técnico é glossoptose, e a obstrução respiratória. A fenda do palato, que é o céu da boca aberto, a fissura do palato, do céu da boca, ela pode estar presente ou não. Ela está presente na maioria dos casos, em torno de 70% dos casos, né? Os casos clássicos normalmente cursam com a fissura de palato, mas ela não necessariamente precisa estar presente para a gente falar em sequência de Robin.
Professora Isabel, e quais são os sintomas provocados por essas características?
Como eu comentei, o principal sintoma é a dificuldade respiratória, né? Principalmente nos bebês pequenos. Então, essa dificuldade respiratória, ela costuma ser mais grave nos primeiros dias de vida. Então, as crianças com sequência de Robin têm muita dificuldade para respirar e têm também dificuldade alimentar, porque em decorrência da queda da língua e também em decorrência da própria dificuldade para respirar, da própria dificuldade respiratória, dificilmente essas crianças conseguem se alimentar oralmente. Então, os principais sintomas são dificuldade para respirar e dificuldade para mamar. esse grau de dificuldade é variável, né? Nem todas as crianças com sequência de Roban se apresentam da mesma maneira. Tem os casos que têm sintomas mais leves, mas tem os casos que têm sintomas mais graves. E esses sintomas, eles são mais importantes nos primeiros dias de vida.
Professora, quais são as causas dessa doença?
Então, na verdade, como eu coloquei, existem dois grupos distintos, né? A sequência de Roban, quando ela vem isolada, ou seja, ela não se associa a uma síndrome conhecida, ou quando ela se associa a uma síndrome conhecida. Por que que eu estou diferenciando nos grupos? Porque a etiologia vai depender do grupo. Então, para o grupo sindrômico, né, a etiologia depende, às vezes, a causa depende da síndrome ao qual ele se associa. Então, a gente tem algumas síndromes em que a sequência de Roban aparece, que podem ser síndromes como a síndrome de Moebius, por exemplo, que é uma síndrome mais frequente, uma síndrome associada a alterações nos genes reguladores do colágeno, tá? Outras síndromes, Treacher-Collis. Então, aí a etiologia é muito variada. No caso da sequência de Roban sindrômica, não existe ainda um consenso, não existe uma etiologia definida. Tem-se estudado também alguns genes candidatos, né? Mas ainda não tem nada ainda definido com relação a essa, alguns genes também que atuam na regulação do colágeno, a esse problema. Tá? Mas provavelmente pode ser uma origem gênica, né?
Professora, toda doença congênita é genética?
Nem toda doença congênita é genética, né? A gente fala que a doença é congênita quando o bebê nasce com a doença, mas não necessariamente ela é de uma causa genética, tá? Então, a gente tem, por exemplo, as infecções congênitas, né? O bebezinho nasce com uma infecção adquirida. Quando a gente usa esse termo congênito, a gente quer se referir adquirido na vida intrauterina, mas não necessariamente é de causa genética. E quando a gente fala de malformações, né? Quando a gente fala de malformações congênitas aí, existem os fatores genéticos, mas existem fatores também ambientais. Existe exposição, por exemplo, a medicamentos, a drogas, que podem levar a malformações no feto, né? E a criança nascer com malformações. Então, não necessariamente de causa genética. Quando a gente fala de causa genética, a gente está falando de causa ou alteração em cromossomo ou alteração em genes. Mas você tem outros fatores que podem interferir, né, nesse feto em formação e levar a malformações.
Isso também serve para a sequência de Roban?
Isso também serve para a sequência de Roban. Então, na sequência de Roban sindrômica, não. Aí, normalmente, ela é de uma causa genética. Na sequência de Roban isolada, acredita-se que tenha uma causa gênica, mas ainda não se... A gente ainda não conseguiu isolar esses genes, né? Até o presente momento. Existem alguns genes candidatos que estão sendo estudados, tá?
Bom, professora, existem casos mais ou menos graves da sequência de Roban, certo?
Exato.
E casos mais graves, em casos mais graves, as características se intensificam ou até mesmo mudam?
Não, na verdade, não, é muito interessante isso. Não existe uma relação muito direta entre a gravidade das manifestações, porque a gente poderia pensar assim, quanto menor for o queixinho, mais grave vai ser a dificuldade respiratória. Não existe essa correlação entre a gravidade da micrognatia, que é o queixo pequeno, e a gravidade da obstrução respiratória. Por quê? Porque existem também alterações funcionais envolvidas, né, de atividade do músculo da língua causando essa obstrução respiratória. Então, não existe uma correlação direta entre as alterações anatômicas que a gente está vendo e a gravidade das manifestações clínicas, tá? Lógico que existe um espectro de apresentação clínica. Tem bebês que têm o queixinho menor, vamos dizer assim, mais retroposicionado, e tem bebezinhos que têm o queixinho um pouco mais avançado. Mas isso não tem relação com a gravidade dos sintomas que eles apresentam.
Crianças com a sequência de Roban também tem mais infecções de ouvido, professora?
Pode ter, tá? Toda criança, né, que você tem uma alteração da anatomia ali da via aérea superior, então, e não só a sequência de Roban, mas outras crianças com fenda do palato, isso predispõe às infecções de ouvido principalmente, né, porque você altera aí todo o mecanismo de funcionamento, né? A gente tem uma disfunção que a gente fala da tuba auditiva, disfunção tubária, né? Pode ter refluxo nasal de leite também, né? Quando a criança vai mamar, então o alimento ele sai da cavidade oral e passa para a cavidade nasal, então altera a microbiota também. Então tudo isso favorece o aparecimento de infecções respiratórias, particularmente as otites das crianças. Não só na sequência de Roban, mas nas crianças que têm a fenda no céu da boca, né? A fenda do palato.
Essas infecções, elas podem levar à surdez?
Assim, não é, comum, mas toda infecção, se você tiver uma otite crônica não tratada, isso em longo prazo pode levar a um comprometimento da audição, né? Mas aí teria que ser assim, um caso muito grave, com destruição mesmo, né, de estruturas da orelha média. Normalmente não costuma ter, mas precisa realmente ser, a gente está atento para isso. Então a equipe que cuida das crianças que apresentam fenda de palato tem que estar sempre atenta ao acompanhamento, né, dessa questão do ouvido e tudo mais, das infecções das otites, né.
Também é comum entre as crianças com a sequência de Roban o atraso na linguagem?
Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Na verdade, o que pode ter em decorrência da fenda do palato, né? É uma alteração da fala, fala fanhosa, né? Que a gente fala, insuficiência velofaríngea. Mas com o tratamento, né? Com a correção, normalmente a gente fecha essa fenda do palato depois de um aninho, por volta de um ano, antes da criança começar a falar. Então, esse efeito, né, normalmente é minimizado. Então, não se observa atraso de fala por conta da sequência. Nos casos de sequência de Roban isolada, normalmente o desenvolvimento neuropsicomotor é normal dessas crianças. São crianças que vão se desenvolver dentro do esperado, a não ser que elas sofram agravos, porque são crianças que são mais suscetíveis a intercorrências no período neonatal por conta dessa dificuldade que eles têm para respirar. Às vezes, se essa criança não for bem assistida, ela pode ter crises de dificuldade respiratória, ficar roxinha, e isso levar a falta de oxigênio para o cérebro. Então, essas crianças, isso pode interferir secundariamente no desenvolvimento neuropsicomotor da criança, mas não pela síndrome em si, mas pela consequência, né, da obstrução respiratória se não for bem assistida. Mas se essas crianças forem adequadamente assistidas, normalmente elas têm um desenvolvimento neuropsicomotor, as crianças com sequência de Roban isolada, e aí inclui a fala, dentro do normal. Tá? A gente tem alguns trabalhos aqui no centrinho, em que a gente avaliou essas crianças que foram tratadas, né, na nossa instituição, do ponto de vista de desenvolvimento, e foi normal. Nós encontramos, né, em dois grupos de pacientes, que a gente tem dois trabalhos nessa linha, e nós não encontramos alteração do desenvolvimento. Já no grupo sindrômico, é um grupo à parte, né? Você pode ter atraso se ele se associar a uma síndrome mais grave, aí, com outras implicações sistêmicas.
Essa equipe profissional a qual a senhora se refere, é formada por quais profissionais?
Olha, para a gente atender uma criança com sequência de Roban, a gente precisa de uma equipe grande. Eu falo que o médico sozinho não consegue fazer assim, muita coisa. Então, a gente precisa de uma equipe multiprofissional interdisciplinar. Então, na nossa equipe, a gente tem o pediatra, né? Nós temos o cirurgião craniofacial, o cirurgião plástico, nós temos o dentista, nós temos a fono, que faz um trabalho muito importante, porque como eu comentei no começo, essas crianças têm muita dificuldade para mamar, Então, o trabalho da FUNO é fundamental, não só na questão da amamentação, mas depois, posteriormente, na fala, né? A gente tem também o trabalho da enfermagem, na assistência dessas crianças, da fisioterapeuta, da psicóloga para assistir essas famílias, porque o nascimento de uma criança com problema também sempre traz impactos, né, nos familiares, e a gente precisa dessa parceria dos familiares no manuseio dessa criança. Então a gente tem uma equipe muito grande envolvida e treinada no tratamento dessas crianças com sequência de Vauban.
Bom, e quando é realizado o diagnóstico da doença, professora?
Normalmente, se pode ter hoje em dia, com os ultrassons morfológicos, você já pode ter o diagnóstico antenatal, né? Normalmente, a gente já pode ter o diagnóstico hoje em dia antenatal, tá? Mas o que a gente acaba vendo, na maioria dos casos, é o diagnóstico logo que a criança nasce. Então, o neonatologista, o médico que assiste o recém-nascido, tem que estar atento a essas características que a gente relatou, o queixinho pequeno, a fenda no céu da boca, né? E isso é muito importante que as pessoas estejam atentas, porque são crianças que têm risco, né? Se essa criança for tentar amamentar o seio, essas crianças não conseguem. Eu nunca vi uma criança com sequência de Vauban que conseguiu ser amamentada no seio materno. Se você for oferecer um alimento via oral, também essa criança pode ter risco de aspiração. Então, a equipe, né, que está aí assistindo um recém-nascido tem que estar atenta a esses sinais para fazer o diagnóstico já ao nascimento.
Isso quer dizer que se houver um pré-natal, um acompanhamento pré-natal, né, pode ser feito esse diagnóstico antes do nascimento.
Já pode ser feito antes do nascimento, né? Já se consegue observar a fissura, já se consegue observar a micrognatia, né? Que é o queixinho pequeno. E isso seria o ideal, porque essa família já vai sendo preparada para o nascimento da criança com problema. Então, ela já vai se instruindo também, né? Já vai. Isso diminui aquele impacto, né? Que do nascimento da criança com fissura. Nós temos também no centrinho um serviço de assistência gestante, onde a gente faz, quando tem esses diagnósticos antenatais, a gente faz as orientações à gestante, e isso a gente vê diferença, né, na hora do nascimento, isso faz diferença no atendimento.
Professora, a sequência de Vauban tem cura?
Na verdade, o que acontece? A sequência de Vauban... Não, o bebezinho que nasce com sequência de Vauban é como um bebezinho que nasce com qualquer outra malformação, né? Então, mas tem a reabilitação e, na verdade, ela é um problema de desenvolvimento. Como eu disse, os sintomas são mais graves nos primeiros meses. À medida que a criança cresce, a tendência do queixinho é vir para frente, tá? E a criança, muitas vezes, você, depois de uma certa idade, você nem observa mais a micrognatia. Em alguns casos, ainda pode permanecer uma leve micrognatia, mas a tendência, à medida que a criança vai crescendo, é do queixinho vir para frente. Então, e aí você faz a cirurgia reparadora do palato, né? Então, a criança, muitas vezes, você vê um bebezinho que, né, se assistiu um bebezinho com sequência de Vauban, aí você vai ver a criança com 5, 6 anos, a aparência é absolutamente normal. Pode ainda permanecer uma leve retrusão aqui, né, da mandíbula, mas às vezes, para o leigo, ela é até imperceptível.
O tratamento, então, é sempre cirúrgico?
O tratamento, quando está presente a fissura de palato, a fenda do céu da boca, sempre tem que fazer a correção cirúrgica, sim. E que é feita a partir de um ano. Só que é importante lembrar que esses problemas que a criança tem, as manifestações clínicas da sequência de Vauban principais, que são a dificuldade para respirar e a dificuldade para mamar, não são decorrentes da fenda de palato, tá? Elas são decorrentes, como eu disse, do queixinho pequeno e da linguinha que obstrui a respiração. Então, muitas vezes a gente recebe criança de fora e aí a família vem naquela expectativa, não vai fazer cirurgia do céu da boca para resolver o problema de mamar do bebê? Não, porque não é isso que atrapalha no caso da sequência de Vauban. Tá? Então, claro, a cirurgia do céu da boca, ela faz parte da reabilitação, mas os principais sintomas que a criança apresenta quando nasce e que são de risco de vida não são decorrentes da fenda de palato.
Professora, então, quando não há a fenda de palato, quando não é necessária essa cirurgia, como é o tratamento, então?
Sim, então, quando a gente fala do tratamento, né, da sequência de Roban, a gente vai tá falando da abordagem da dificuldade que a criança tem para respirar e da dificuldade alimentar. Então, existem várias, até hoje, o manejo da criança com sequência de Roban ainda é um desafio, né, para as equipes. Então, se estuda muito, mas ainda é um desafio. Então, existem modalidades cirúrgicas e não cirúrgicas de tratamento. As modalidades não cirúrgicas que a gente usa para casos, por exemplo, mais leves, poderia ser a posição prona. A gente coloca o nenezinho de bruços. A posição prona não é indicada para as crianças que não têm a sequência de Roban, né? Mas no caso da sequência de Roban, quando a gente coloca o bebezinho de bruços na posição prona, a gente faz uma hiperextensão do pescocinho e a linguinha vem um pouquinho mais para frente e isso libera a via aérea da criança. Então, essa posição de bruços, ela pode ser usada em crianças que têm sintomas leves. Como eu disse, as manifestações, elas variam. Tem crianças que têm sintomas mais leves, tem crianças que têm sintomas mais moderados e tem crianças que têm sintomas muito graves. Nos casos que têm sintomas moderados, que é quando a criança fica roxinha, né, ou para de respirar, que a gente chama que faz apneia, a gente pode tentar, aqui no centrinho a gente usa bastante um tratamento não cirúrgico que chama cânula nasofaríngea. O que é a cânula nasofaríngea? A gente coloca um tubinho no nariz da criança que vai até lá atrás na faringe, então ele segura a linguinha. E aí o ar passa através dessa cânula e ajuda o neném a respirar. E por que que isso é possível? Porque lembra que eu comentei que à medida que a criança cresce, geralmente até os 6 meses, esse problema respiratório vai melhorando, porque o queixinho vem para frente e ela também melhora o tônus muscular, ela vai amadurecendo o tônus muscular. Então, a gente utiliza a cânula nasofaríngea com sucesso, tá? Aí, quando a cânula nasofaríngea não resolve, aí existem os tratamentos cirúrgicos, um tratamento muito utilizado, inclusive alguns serviços utilizam o tratamento cirúrgico de primeira escolha, não utilizam a cânula nasofaríngea, é a distração osteogênica da mandíbula. O que que é isso? É um nomão comprido, mas assim, é colocar um ferrinho aqui na mandíbula para trazer a mandíbula para frente. Então, é um método cirúrgico de alongar a mandíbula. E você fazendo isso, você traz a mandíbula para frente, traz a linguinha para frente e resolve o problema de respirar da criança e geralmente o problema de alimentar, que é secundário ao problema respiratório. Então, essa é uma outra modalidade. E nos casos mais graves, às vezes a gente tem que fazer a traqueostomia, que é, então, aí a gente faz uma aberturinha na traqueia e a criança aí passa a respirar diretamente pela traqueostomia, porque a obstrução aqui em cima, né, é tão importante que o ar não consegue chegar nos pulmões de outra maneira.
E todo o tratamento é oferecido gratuitamente pelo SUS?
Gratuitamente pelo SUS. O Centrinho é um hospital, né, ele é da USP, né, mas é 100% SUS, vinculado ao USP, mas é 100% SUS. Né? E a gente recebe pacientes, né, do Brasil inteiro.
Professor, os tratamentos oferecidos proporcionam à criança desenvolvimento e vida normal?
Exatamente. Felizmente, como eu disse, a gente tem acompanhado de perto os nossos resultados do tratamento, né? Acompanhando o desenvolvimento neuropsicomotor dessas crianças a gente tem tido bons resultados nos casos de sequência de Roban isoladas. São crianças que se desenvolvem normal. Passados esses primeiros meses de dificuldade, né? As crianças conseguem se desenvolver normal. Tem um desenvolvimento muito bom.
Hoje eu conversei com Isabel Cristina Drago Marquezine Salmen, médica intensivista, pediátrica e chefe técnica dos serviços médicos do Hospital de Reabilitação de Anomalias Crânio-Faciais, o HRAC, da USP em Bauru, onde ela também é professora do curso de medicina da Faculdade de Odontologia da USP em Bauru. Ela é especialista e atua principalmente em sequência de Roban, que foi o nosso tema de hoje. Professora Isabel, muito obrigada por sua participação, por seus esclarecimentos.
Eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui hoje falando desse tema, que é um tema, sim, de meu interesse. Eu acho muito importante a gente estar levando alguns conhecimentos mesmo básicos, né, para a população. Prazer enorme, eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde.
Boa tarde, muito obrigada. Bom, e se você, aí em casa, gostou do nosso bate-papo, nos acompanhe nas redes sociais USP-RP. Estamos no Twitter, Instagram e Facebook. Nosso e-mail para sugestões e dúvidas, inclusive sobre o tema de hoje, é o ouvinte@usp.br. Hoje o apoio de produção foi da estagiária Vitória Pierre. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, a 1h, com reapresentação aos domingos, às 17 horas, em São Paulo, em 93,7. E em Ribeirão Preto, em 107,9. E você também pode acessar todos os programas já exibidos através do ribeirão.usp.br. Uma excelente tarde para você, muito obrigada por sua audiência. Voltamos na próxima terça com um novo tema.
Saúde Sem Complicações. Apresentação, Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.